Glória a Deus. Deus é muito bom, né, irmãos? Eu já estou aqui com os olhos inchados, tanto chorar, maquiagem foi muito breve, né? Mas já tem que estar tudo borrado, mas não importa, né? O que importa é a presença de Deus. O que importa é a gente sentir essa presença maravilhosa que é a presença de Deus em nós. Eu vou falar, vou ser sincera com vocês. A pregação inteira já foi ministrada no louvor, até o versículo o pastor já usou no estudo, né? Mas quando ele começou a falar ali no estudo bíblico a respeito, ame ao Senhor teu Deus, eu falei, nossa, mas ele pegou o meu versículo, Jesus amado. Mas é bênção, porque eu creio que Deus está só confirmando, né? Deus falou de amor, né, nesse estudo, falou de amor nos louvores, falou de amor nas ministrações, e eu creio que nós temos um pouquinho a aprender com esse Deus que nos ensina muito sobre esse amor. Amém? Eu quero que os irmãos abram, por favor, em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. Amém? Deixa eu pegar óculos, senão não vai. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: aleluia. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmos. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém?
Amém.
Esse versículo tão conhecido, né? Ame a Deus acima de todas as coisas, ao próximo de mesmo, já está praticamente na boca de todos nós cristãos. Mas hoje a gente vai meditar um pouco mais profundo a tudo isso. Mas o que tem de profundo, Carol? Pastora? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Se você tem uma Bíblia aí, escrita, que não seja do celular, porque no celular não vai dar para você fazer isso, mas escrito, eu gostaria que você grifasse o todo. Todo o seu coração, de toda a sua alma e todo. Tudo que é todo aí. Toda a sua alma, todo o seu coração e todo o seu entendimento. Nós amamos o Senhor. Dizer que nós amamos, isso é algo que nós fazemos quando aceitamos a Cristo. Nós levantamos a nossa mão e dizemos: aceitei o Senhor. A partir de agora eu quero viver uma vida de amor com Deus. Mas o principal desses dois versículos é que eles carregam um peso profundo. Porque quando a Bíblia diz para amar Deus, não é um amor superficial, é um amor de todo o seu coração, é um amor profundo, é um amor intenso. O que Deus requer de nós, e é o que hoje nós temos vivido muito na sociedade, com relação a muitas vezes os nossos relacionamentos. E isso que o inimigo tem se alegrado muito é a superficialidade das coisas. Nós amamos a Deus, eu amo a Deus, mas de que forma? Porque o amor que Deus coloca aqui é um amor de todo o seu coração. Não é uma parte do seu coração, é todo ele. É um amor de toda a sua alma. A alma tem a ver muito com a nossa personalidade, né? Com o nosso caráter. E hoje o que Deus quer ministrar no seu coração é que o amor de Deus é muito mais do que temos vivido muitas vezes na presença dele. Deus quer um amor profundo, um amor intenso, um amor que vai além, porque foi isso que Jesus fez por nós. Se você pegar a Bíblia, e até hoje, nos dias de hoje, você na sua vida, você tem como dizer que o amor de Deus com você, para com você, para com a sua família, foi mais ou menos? Jesus me abençoou mais ou menos. Jesus me curou só uma parte. Jesus entregou a metade da bênção. Não. Jesus, quando vem e abençoa, ele abençoa por completo. Ele te ama por completo. Ele te ama com intensidade. E qual é a intensidade para a qual você tem amado o Senhor? Sabe, irmãos, a gente vive num tempo, como o pastor falou aqui, um tempo onde as pessoas, como diz a própria Bíblia, o amor de muitos se esfriaria. E isso é uma estratégia que o inimigo nos coloca para muitas vezes nós pararmos de amar. Amor, irmãos, é uma decisão. Quando você casa com seu marido, você decide, escolhe ele e decide amá-lo até que a morte o separe. Mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, você decide amar o seu marido. Assim também é com Cristo. Quando nós decidimos servir a Ele, quando aceitamos a Ele, irmãos, e tomamos uma postura no reino de Deus, de querermos Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, o inimigo, ele não vai ficar contente. Ele vai colocar todo tipo de barreira. Ele vai colocar todo tipo de levante para que isso não se firme na sua vida, para que você desista. Ele vai colocar coisas na sua mente dizendo assim: para que você vai na igreja? Eu não preciso estar na igreja para ser igreja. Irmãos, isso é a mentira mais maligna que existe. E eu vou abrir aqui com vocês, eu quero que vocês abram comigo em Hebreus, capítulo 10, versículo 25.
Quando já achou, minha Bíblia pelo outro. Peraí. Já vamos chegar lá. Hebreus 10, 25. Vamos lá? Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia.
Glória a Deus.
A Bíblia fala: não nos deixe de reunir como igreja, ainda mais quando os dias se aproximam. Por que, irmãos, que Jesus fala a respeito disso? Porque com a vinda de Cristo, muitas coisas vão se levantar. E existe essa necessidade que está escrito aqui de nos reunir para nos darmos força, para encorajarmos uns aos outros.
Aleluia.
Para nos unirmos em oração, para nos unirmos com fé. Ele já sabia o quanto ia ser difícil nos últimos dias. Por isso ele nos instrui: não nos deixemos de reunir. Por que, irmãos? Porque vamos precisar um dos outros. Nós precisamos uns dos outros, irmãos.
Aleluia, glória a Deus.
Não deixe o inimigo roubar esse sentimento de você. Por mais difícil que seja, porque é isso que o inimigo coloca na nossa mente. Eu falo inimigo o tempo inteiro, irmãos, porque ele quer destruir a igreja. E ele começa na nossa mente. Ele começa brotando sentimentos dentro de nós, que vai falando assim: ah, pra que isso? Pra que fazer isso? Pra que ir na igreja? Não tem fundamento. Pra que estar com o meu irmão? O meu irmão é difícil. E aí, irmãos, é onde cai a intensidade do amor de Deus. Quando nós nos aprofundamos no amor com Cristo, é natural que o seu amor pelo seu próximo seja diferente. Por isso que até acredito que venha depois, né? Que é algo bem natural. Se eu tenho intimidade com Deus, se eu me aprofundo na presença dEle, o amor dEle invade com toda a sua força dentro de mim, eu começo a aprender dEle, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ver tantos exemplos dEle que nos enche de amor, nos enche com o fruto do Espírito Santo, que diz sobre a bondade, a mansidão, o domínio próprio. E aí o Espírito Santo vem ministra no seu coração assim: olha, para de ser boba. Para. Para que isso? Está machucando você. Irmãos, entenda uma coisa: não vai te machucar não, vai te fazer forte. Vai te fazer muito forte na presença de Deus. Aprender esse amor de Deus.
Aleluia.
Esse amor vai mudar você de uma tal maneira que você vai olhar para o seu próximo e vai falar: nossa, ele é difícil, né? Mas vamos lá. Vamos aqui que Jesus ajuda.
Glória a Deus.
Nós estamos juntos. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: eu tenho uma saudade daquele tempo, sabe, que eu comecei na igreja, na igrejinha lá não sei na onde. Era tão bom, sabe, a gente sentia o amor, a gente se abraçava, a gente era unido, e era um amor de Deus. Irmãos, lembra como você chegou naquela igrejinha? Lembra como você entrou na porta daquela igrejinha e como que era o sentimento seu? Era um sentimento assim: Senhor, eu preciso de Ti. O irmão abraçava você, você já dava glória a Deus, você não suspeitava de mal nenhum. Tudo era maravilhoso. Nada, né? Nada. O irmão podia falar: ah, ser glória a Deus, dê aleluia, porque você estava se quebrantando na presença dele, você estava rasgado na presença dele, Você queria conhecer a Deus, você queria se alimentar da palavra, você queria se encher da presença de Deus. A irmã está de cara feia, tadinho, deve estar com dor de cabeça. Vamos louvar Jesus, glória a Deus. Ai, levanta aí, irmão, vamos conversar. E aí, você está bem, você não está, aleluia. E o negócio ia tomar você. E você não queria saber, você não perdia nem tempo. Você queria ir a Deus. Eu queria me aprofundar com Deus. Eu queria abrir a Bíblia e me encher de Deus.
Aleluia.
Seu irmão, e era tanto Deus na sua vida, irmão, que qualquer coisa que vinha contra, assim, vamos orar, né? Porque essas coisas do inimigo, e vai cair por terra. Aleluia. E chega agora, vem uma má notícia, já é. Sei não, gostei não. Tô achando, tô suspeita, já nem vou mais, nem vou, nem quero. Tudo contamina a gente. Tudo faz a gente parar. Aonde que vai parar a nossa fé desse jeito?
Aleluia.
Deus quer mais de você, meu irmão.
Aleluia.
Deus quer que você vá além na sua casa e aqui dentro. E aonde você for. Deus quer te encher de uma tal maneira que aonde você entrar, vidas sejam curadas e restauradas. É isso que Jesus quer.
Aleluia, Jesus.
Eu lendo lá sobre os milagres de Jesus, né? E até mesmo, irmãos, eu gosto, viu? Adoro assistir Jesus da Record. Jesus se perpetua. Adoro. Falei que o Dani chegou esse dia lá em casa. Quando Jesus encontrou com Pedro no barco, eu já comecei a chorar. Falei, gente, que emoção, milagre lá. Eles, não, parece que vai dar peixe, será que vai dar peixe? E Jesus lá no barco, quando vai, cata tudo aquele bando de peixe e volta todo mundo glorificando a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos autoridade para fazer mais além do que eles faziam.
Aleluia, glória a Deus.
Os milagres de Jesus é para nós também, é para a nossa vida, é para a nossa geração. Mas é tão superficial o jeito que queremos viver com Deus. É tão, né? Olha, Senhor, dá até aqui. Eu digo uma coisa para vocês, irmãos. Existe uma palavra na Bíblia que diz assim: antes de tudo, ore com súplicas, né? Não sei onde está agora. E ações de graças. A Bíblia diz assim: antes de tudo, ore. Sabe por quê? Porque você tem um Deus de milagre apronto na sua vida. Então, antes de qualquer coisa, você tem um Deus Todo-Poderoso ali. Busque Ele.
Aleluia.
Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o teu ser. E só assim, irmãos, nós vamos conseguir ver o milagre de Jesus na nossa vida. O milagre de Jesus acontecendo no nosso lar. É com fé, irmãos. É com confiança.
Glória a Deus.
Hoje até aqui a gente conversando no estudo, né, a respeito de arma, a respeito de tanta coisa. Eu sei, irmãos, como é difícil para a gente que é humano não conseguir pegar em alguma coisa. A nossa confiança sempre está testada naquilo que a gente pode pegar. Então é muito mais fácil e seguro, às vezes, e não estou aqui colocando nada contra, né? Às vezes a pessoa quiser colocar arma, mas é mais seguro, não é? Eu estou com uma arma aqui. Tem uma coisa aqui, tem me amparando, uma coisa que eu estou vendo. Agora, quando eu tiro a arma, o que, que eu estou vendo? Nada. Não estou vendo nada. Mas a gente esquece que o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco.
Glória a Deus.
E assim como aqueles homens de antigamente tinham autoridade para chegar e fazer milagres, Deus também tem autoridade para te usar para fazer isso. Basta você colocar esse Deus em primeiro lugar. Basta você priorizar esse Deus na sua vida
E parar, irmãos, de querer viver a superficialidade com Deus.
Aleluia.
Isso tem nos impedido, irmãos, de saborear muitos milagres nas nossas vidas. Não tem como, irmãos. O nosso amor por Deus, a nossa profundeza de intimidade com o Espírito Santo, ela muda muita coisa dentro de nós. E muda para melhor. Muda a nossa maneira de pensar, sentir, de agir. Muda a nossa maneira de olhar para o nosso próximo. Irmãos, nós precisamos desse amor.
Aleluia.
Hoje Jesus quer te encher desse amor.
Amém.
Mas de um amor tão grande que você, em nome de Jesus, vai para sua casa. E se você não viveu ainda a experiência de, nossa, eu quero Deus mesmo, quero ler, quero conhecer, quero conversar com o Senhor, quero sentir coisas que eu não senti até hoje na sua presença.
Aleluia, Senhor, nós queremos, Pai.
Mais do que coisas terrenas, eu quero o Senhor na minha vida.
É verdade, Jesus.
O que que a Bíblia fala, irmãos? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto vai ser acrescentado. Não estou falando que você não vai exercer a sua função, não vai exercer o seu trabalho. Eu estou falando de crer e confiar.
Glória a Deus.
De saber que se Deus está em primeiro lugar na sua vida, nada vai te parar.
Aleluia.
Sabe aquela música que tem? Nada pode calar o adorador. Nada pode parar você, irmãos. Apenas você mesmo. Apenas a sua decisão de falar, não quero, não vou. Ah, não vou deixar. Carol, é difícil. Amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo, existe uma coisa chamada renegar o meu eu. Negar o meu eu. Vou negar as minhas vontades. Eu vou negar os meus desejos. Eu vou morrer para mim mesmo, para que Jesus cresça em mim. Então, quando você decide perdoar, quando você decide amar, mesmo com as decepções e com as lutas que nos machucam, isso faz de você forte. Isso Jesus olha e fala, ô meu amor, você está literalmente fazendo o que eu faria. E isso, irmãos, só vai acrescentar na sua vida. Só vai te fortalecer. Quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Ame com a chama quente do amor. Não ame mais ou menos. Ame com intensidade. Ame com intensidade o seu Deus. E ame com intensidade o seu próximo. A igreja carece desse amor, irmãos.
Aleluia.
A Bíblia fala que o seu amor seja sincero e não fingido. Abraça com vontade aquele irmão que chega na igreja. Tem até uma passagem que o Zé Luiz falava, né? Ele falava do ósculo santo. O pastor Zé Luiz sentava beijo em todo mundo quando chegava na igreja, mas era aquele beijo que estalava. Às vezes você vira e fala, nossa, por que tudo isso? Pelo amor de Deus. Irmãos, você não tem noção que um abraço, um beijo de uma pessoa que veio muitas vezes de casa com tanta luta, o que isso significa? Isso levanta. Às vezes, quantas vezes na porta da igreja você pega, abraça e fala, ô irmão, te amo em nome de Jesus. A pessoa já começa a chorar. Só Deus sabe as coisas que passamos, as lutas que enfrentamos. Então, irmãos, decida viver esse amor com toda a sua força. Os fins dos tempos estão aí. O amor de muitos vai se esfriar, mas é a decisão sua deixar esse amor se esfriar ou não.
Decida servir a Deus, decida amar o próximo. Negue o seu eu, irmão, que eu tenho certeza que Deus vai te honrar. A Bíblia fala de um amor que está até escrito aqui no quadrinho, né? É difícil, né? Você lê e fala, ai, Jesus. O amor, ele é paciente. Vai exigir paciência dentro de você. Vai existir bondade. Às vezes a gente vê muito esse versículo aqui escrito nos convites de casamento, né? Antigamente era quase todo convite na minha época, quando se abriu o convite, estava lá. O amor é paciente, é bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas, irmãos, ele não vale só para a sua família. Ele vale para todos. Ele vale para o irmão da sua esquerda e da sua direita, às vezes você não quer suportar. Ter paciência, né? Com o irmão que, ah, Jesus, aquele irmão é tão chato, mas Jesus me enche desse meu amor que tem paciência, Pai, porque senão não vai. Ele tudo crê, porque ele não desiste. Às vezes você vai ter um irmão do lado que você vai falar, ah, entreguei para Deus, Senhor. Nossa, muito complicado. Mas ainda te levanta e fala, olha, filho, não desiste não. Ainda vou operar um milagre nessa vida.
Aleluia.
Ainda vou fazer muita coisa boa nesse coração.
Glória a Deus.
Irmãos, não deixe que tudo que está acontecendo por aí contamine o nosso coração, não. Esses dias eu voltei para casa até. Falei, nossa, voltei com uma angústia. Fez uma angústia. Eu fui num bazar de uma igreja e chegou lá, a pastora Cateu estava no telefone. E ela falou assim, olha, eu vou falar você. Né? Falei, até comigo. Quero nem saber se prende igreja, não. Nossa, negócio complicado. Ah, não vou. Já falei pro meu esposo, isso cheio de gente dentro do bazar. Não nasci pra isso, já fechei, não quero nem saber, papapá, e no telefone, sabe? Irmãos, eu digo pra vocês por experiência que não é fácil mesmo. É uma decisão. É uma decisão amar. É uma decisão servir. Isso não faz de nós maiores ou menores que ninguém. Mas isso tem contaminado todos os corações. A gente não quer mais lutar por nada. A gente não quer buscar essa força em Deus para dar volta em nada. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós um povo forte. Um povo cheio de um amor que o mundo vai olhar e não vai entender, porque é loucura para o mundo o amor que a gente vive. É loucura para o mundo as atitudes que a gente toma. Então decida, irmãos, com alegria servir ao Senhor. A Bíblia fala, no versículo que diz assim, a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. É bênção de Deus para você estar com o seu irmão? Ela vai te enriquecer. É bênção de Deus estar na igreja? Ela não vai te trazer dor, não vai te trazer peso. Vai te trazer alegria. Nossa, que delícia. Ó, tá chegando a hora do culto, eu vou me arrumar, porque eu vou me encontrar com meus irmãos. Ô, glória! E a gente vai conversar, e a gente vai testemunhar, e eu vou contar o que Deus fez na minha semana, vou contar o milagre que Deus fez na vida da minha filha, no meu marido, vou contar o que Deus está fazendo comigo. Que gostoso me reunir, que gostoso me alegrar com meus irmãos, que é gostoso chorar com meus irmãos e regozijar também na hora da alegria.
Aleluia.
É para isso que a gente está aqui, irmãos. Isso não é perda de tempo, não. Isso é ganho de tempo. Isso edifica a sua vida, edifica do próximo. Irmãos, vamos tomar essa atitude. Se você não toma ele, você já tem tomado, glória a Deus. Continua nessa bênção, mas se você não tomou, levanta e toma a postura de viver esse amor com Deus.
Aleluia!
Um amor profundo, um amor que rejeita o pecado.
É verdade, sim.
Precisamos disso em nós. Cada dia mais fundo na presença de Deus. Tem uma música da Nívia Soares que eu amo, que diz: leva-me mais fundo, né? E é isso que a gente precisa. E eu posso dizer, o dia que você experimentar, a coisa é tão boa, você vai se sentir no céu, você não vai querer mais. Você é uma paz que excede todo entendimento.
Aleluia.
Como diz a Bíblia, né? É uma paz que o mundo não tem. Tá tudo caindo, desabando, e o seu coração tá tranquilo, porque eu sinto que ele tá aqui, eu sinto que ele tá cuidando de mim. Queira, decida isso hoje. Se você não viveu isso ainda, decida viver isso na sua vida. E você vai ver a diferença na sua casa, na sua família. Rejeite com toda a sua força tudo que atrapalha Deus de agir em você. Tem uma frase que eu ouvi que diz assim: a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado.
Aleluia, glória a Deus.
Eu preciso rejeitar o pecado, não? Se eu realmente quero vestir a camisa de Cristo. A porta é estreita, é bem estreita, mas vai te garantir uma vida eterna ao lado do Senhor.
Aleluia.
Rejeita, como diz a Bíblia, se o teu olho te faz pecar, arranca. Se é só o braço que te faz pecar, tira. Se o seu coração está te fazendo pecar, entra na presença de Deus e faz alguma coisa. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim para mim: eu não sou obrigada a perdoar. Eu falei para ela: com certeza, Jesus não obriga nada. Você tem o livre-arbítrio de decidir o que você tem para fazer. Mas também você não pode exigir de Deus que ele te perdoe. Correto? Porque na Bíblia diz, né? No Pai Nosso, que ele perdoa se você perdoar. Então não tem como a gente exigir de Deus algo que a gente não dá. Então nessa noite, que foi o que aconteceu comigo, eu decidi, irmãos, dizer que é fácil, não é não. Pedi um tempo para Deus. Ah, é Jesus, né? Deu um tempo para Jesus, agora você dá um tempo aqui, né? Mas nesse tempo, eu não fiquei me alimentando. Eu fiquei apertando, pedindo para Deus: Senhor, arranca isso daqui. Foi teu propósito tudo isso? Amém. Mas arranca esse sentimento de mim. Eu não quero sentir isso. Dói demais, eu não quero. Tira. Eu quero ser livre. Porque é isso que o perdão faz, nos torna livres. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida.
Aleluia.
Liberdade. Então, se liberta, abra-se, rasga e viva o extraordinário. Eu não digo nem mais o bom, porque vai ser extraordinário que você vai viver na sua vida.
Aleluia.
É extraordinário, irmãos.
Glória a Deus.
Experimentar, se aprofundar e amar a Deus com todo o seu ser. Priorizar a Deus com todas as suas forças.
Eu creio.
É força, irmão. É força. Vai exigir de você força. Ah, não vou, não quero, não estou afim. Força, levanta. Você é um guerreiro.
Aleluia.
E você vai ver o que Deus vai te fazer na sua vida.
Aleluia.
ame e não tenha medo de amar. Existe uma frase que diz assim, e eu aprendi muito com isso. Existem pessoas que merecem o seu amor. E existem pessoas que precisam dele. Existem pessoas tão ruins, irmão, não sabe nem abraçar, não sabe nem, né? Não digo nem ruim, mas sofreu tanta coisa que a pessoa, ela fica assim, né? Ela se trava. Tanta decepção que ela não se abre. Ela se machucou tanto que ela fica ali. Fecha, 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 fecha. Porque a decepção faz isso. A decepção vai te fechando, você vai ficando assim, ó. Eu não falo que você já. Tá levando até as sobrancelhas. Vai te tornando. Não vou, não quero gente, porque eu vou me decepcionar.
Aleluia, Jesus.
E a gente decepciona. Só que uma vez eu escutei a pastora Helena Tamuri falando uma coisa que mudou minha vida. Ela falou assim: pois é, né? A gente se decepciona, mas você nunca decepcionou ninguém. Aquilo mexeu comigo na tua forma. Aí a gente vai, decepcionou, esperava, amém. E você, talvez tenha tido a mesma atitude com o outro. Talvez uma brincadeira que você achou que não tinha nada a ver, você magoou alguém. E aí? Você não quer que o seu irmão te perdoe? Você não quer que o seu irmão... Poxa, foi mal, foi intencional o que eu fiz, desculpa. Precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos nos rasgar diante de Deus. E ver, irmãos, o quão maravilhoso é viver esse amor. A gente aprende tanta coisa com ele. Esse amor, ele nos torna mais fortes e diferentes. Hoje, Deus quer te levar a um nível bem mais profundo. É bom você ficar na superficialidade. O diabo nunca vai colocar isso como ruim, porque é bem confortável. É muito confortável. Eu tinha uma irmã que chegava para mim na igreja e falava assim, ah, eu tenho medo de servir Jesus, porque toda vez que eu vou para Jesus, eu me encrenco na minha vida. Quando eu tomava a postura de ir para a igreja, tudo virava de ponta cabeça na minha vida. Era tanta coisa difícil que eu passava, achei melhor não ir. Achei melhor ficar na minha aqui mesmo. Irmãos, não quer isso na sua vida, não. Vai ficar difícil, vai ficar estreito, mas ore para Jesus. Peça forças para conduzir e Ele vai te dar força. E cada degrau que você subir, você vai se sentir mais forte. Aí você vai passar por uma coisa, né? Igual de oração, né, que a gente estava conversando. Parece que não tem fim, acaba uma coisa, começa outra. É assim mesmo. Só que conforme você vai crescendo, né? Até a gente estava falando da Maria. Maria foi passando tanta experiência que agora você chega e fala, então, vai ter um sonho. Maria, amém, glória a Deus. A Maria, você não vê que o semblante dela nem muda. Ela fica sorridente, porque Deus está no controle, né? Porque já passou todos os degraus, né? Aí quando o médico chega, ela fala, ah, meu coração fica um pouco assim, gente, mas eu confio no Senhor. Às vezes eu dou uma chorada, mas toco o barco. Eu vou ficando forte. Eu vou vendo o milagre acontecer, como que eu não vou confiar? Né, Maria? Passou de quantos milagres, né? Vou passando, vou passando. Vai te fazendo forte. E o que o inimigo não quer é ver a gente forte. Ele quer você derrotado, chorando em casa, não querendo mais saber da vida de ninguém, porque o mundo não me ama, ninguém me ama, ninguém me quer. É isso que o inimigo quer. E é o que ele tem plantado em todos os corações, irmãos. Não se feche. Experimenta. Depois você vai falar para mim e vai testemunhar para todo mundo se não é bom demais. Eu quero orar com vocês agora. E eu acredito que se você não experimentou ainda esse amor, vale a pena experimentar. É um amor que nos traz a paz, um amor que enche os nossos corações e faz a gente ser diferente. Ame estar na casa de Deus. Grave isso. Você precisa do seu irmão. Às vezes vai ser difícil, irmãos, andarmos em conjunto, em comunhão, mas isso vai te alimentar de uma tal forma. Isso daqui, irmãos, é a família em Cristo.
Aleluia.
E essa família tem que viver esse amor, senão não tem como. Vai ter dia que você vai precisar do irmão para chorar, para confessar os pecados, né? A Né fala, vamos confessar os pecados. Uns aos outros, abrir o coração, se rasgar. E sabe o que, que vai precisar em você? Amor. Como de criança. Porque hoje, o que tem acontecido, que a gente tem se fechado, é porque esse amor está se acabando. A gente chega para contar um problema, né? A gente chega e fala, tô passando. Não, mas também. Mas também. Irmãos, às vezes é só sentar ali e escutar uma meia hora a pessoa chorando. Quando muda, aí você já começa a falar. A pessoa chorou, abriu o coração. Ela precisa disso, alguém para desabafar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que no mundo os homens fazem muito. Eles estão lá nervosos, estressados. O que, que eles fazem? Eles pegam os amigos e vão pro bar beber e contar as mágoas. É ou não é? Porque não é um bebê, não pode falar. Mas as mulheres aí vai lá, conta, bebe e fala. É, e chora, bêbado, né? É isso que os homens fazem. Precisa de alguém ali para desabafar, para falar. Na igreja a gente precisa disso também, irmãos. Não tô falando que você vai sair pra beber com seu irmão, tá? Por favor. Ah, você não falou que eu posso sair pra beber com meu irmão desabafar. Vai chegar todo um canecão de cerveja, vambora. Não é isso, tá? Mas eu tô falando que às vezes você precisa disso. Irmão, custa nada. Liga lá pro seu irmão e fala, ah, vamos lá comer uma pizza, vamos conversar um pouco, desabafar, dar um pouco de risada, distrair a cabeça. Vamos, vamos. Isso te fortalece. Conta suas experiências, troca experiência. Outro dia eu tava até conversando com a Né, tava trocando as experiências com ela aqui. Falei, nossa, ela tá dando carro. Falei, vem, como que é um filho arrumando namorada? Eu não sei o que é isso, eu fico imaginando como que vai ser quando chegar uma menina em casa. Qual que é o sentimento que a gente sente? Não é mais velho, tem mais experiência do que eu. A Lena também já sabe como é que é. Já casou até as meninas filhas. Então essa troca de experiência que nos enriquece, tá entendendo? Aí eu chego com a Mari Marista, passando todas essas lutas com o Pedro. Nossa, Mari, como que você faz, né? Nossa, troca a experiência, conta como é que é isso. É isso que nos enriquece, irmãos. A Lena lá, né, que passou com o Henrique de enfermidade, de luta. Nossa, conta aí, mãe. Que meu filho tá com gripe, eu já tô desesperada. E o seu filho teve uma convulsão.
estou, como é que foi? Conta para mim. Então essas experiências, irmãos, nos enriquecem. Nada do que a gente passa é à toa. É tudo para agregar e para nos ajudar. Hoje, como igreja, eu peço para vocês, não fica tão assim não, relaxa um pouco, abraça mais, ouve, ame a Deus com bastante intensidade e com certeza o seu próximo você vai tirar de letra. Não vai ser fácil, mas Deus vai te dar forças. E cada dia mais, a família em Cristo vai se fortalecer. As pessoas vão sentir alegria de querer estar junto, porque elas querem esse amor também. Em nome de Jesus, eu peço que você se coloque de pé. Espírito Santo, ele te encha com esse amor nessa noite. Que você saia daqui consciente que um amor superficial não vai te levar mais além. E o que Deus te pede nessa noite é que você vá além com ele. Que o seu coração se abra. E que tudo que precisa ser liberado de perdão, que todas as decepções que você sofreu, que tudo isso caia por terra e que você se torne mais forte nessa noite, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Pai, como irmãos, como família em Cristo. E nós clamamos, Pai, a Ti. Senhor, não queremos viver superficialmente contigo, mas queremos esse amor, ó Pai, que é de todo o coração, que é de todo o entendimento e com toda a alma. Queremos, Senhor, ir muito mais fundo na Tua presença. Queremos sentir, ó Pai, o Senhor falando conosco. Senhor, queremos sentir e viver experiências sobrenaturais contigo. Sabemos, Senhor, que o Senhor já tem feito o sobrenatural, que é nos dar a vida, que é, Pai, cuidar da nossa família, de nos dar saúde. Mas, Senhor, nos permita viver aquela palavra que diz que muitos milagres maiores do que foram feitos, ó Pai, nós podemos fazer também. Então, tira de nós o medo. Tira de nós, ó Pai, o sentimento que nos bloqueia de irmos além contigo, de irmos além com o nosso próximo. E, Senhor, nos faz viver momentos maravilhosos na tua presença. É isso que queremos, Pai. Queremos, ó Pai, ter o desejo de estar na tua casa. Queremos, Senhor, ter o desejo de servir o nosso irmão. Queremos poder ser encorajadores, ó Pai. Encorajadores que pregam a Tua palavra e que levam a Tua verdade. Senhor, é isso que queremos. Então ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que sozinho nós não vamos conseguir. Enche-nos, Senhor. Que cada dia mais possamos viver esse amor. A honra e glória do teu santo nome, Jesus, é que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.
Você pode aplaudir ao Senhor? Um abraço, irmão, aí pertinho, você, irmão.